Ah, finalmente os refrescos. Chegou a hora de curtir as férias. E nada melhor do que uma viagem para curtir o tempo livre. Mas será que tem rampa na entrada do hotel? Ou uma pessoa que maneja livros na recepção? É, quando tem uma pessoa com deficiência, não é tão simples assim nem para curtir as férias.
Eu sou a Larissa Ferreira, mulher preta de pele clara com deficiência. Meus cabelos são dreadados e eles estão amarrados num coque no topo da minha cabeça. É, eu visto uma roupa verde musgo que combina com meus brincos e na minha boca está um batom vermelho claro. Atrás de mim tem uma parede branca e ao lado, livros.
Nesse último episódio do Trump PCD, a gente vai falar sobre turismo e acessibilidade. Vamos começar com o papo do repórter Elis Portela com a Denise Santos, que estiveram com a gente no episódio passado. Manda ver, Elis.
Boa noite, estamos aqui hoje, numa entrevista para falar sobre acessibilidade e inclusão no âmbito do turismo, bem como no âmbito profissional. Estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, que é a Denise Santos Silva, certo? É, Denise, vamos começar a nossa entrevista nos conhecendo, né? Primeiramente, nos conhecendo fisicamente, né? Pois eu sou deficiente visual, Denise, e eu soube previamente que você também é deficiente visual, né? Vou começar por mim. Me chamo Herbert Portela, estou com uma camisa preta, uma camisa social, uma camisa preta. Me ajuda aí, Denise, eu não sou muito boa não, mas vamos lá. Eu sou moreno, tenho um cabelo liso. Estou com fone de ouvido, também preto. Estou aqui na minha mesa. Tem uma reglete, tem algumas folhas aqui. Meu esboço em braille. E no meu fundo uma parede branca, né? Uma parede sólida branca. E no demais é isso.
Uma parede sólida foi legal.
Eu desculpa, Denise, é uma cor sólida, né? Toda parede é sólida. Uma boa observação, Denise. Fique à vontade. A Denise é profissional. Vamos lá, Denise. Agora é você.
Certo. Bom, boa noite a todos e todos e todes. Como já foi mencionado, né? Eu sou Denise, mais conhecida como Denise Santos. Eu sou mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos, curtos na altura do ombro, eles estão soltos, então é repartido assim de lado, com mechas cobrindo um pouco o lado do rosto, do lado direito do meu rosto. Eu visto blusa verde, estou com brincos pequenos verdes e um leve batomzinho claro. E aqui ao meu fundo tem uma parede na cor roxa. Algo mais, Elis?
A parede é sólida, Denise?
É sim.
Não é artificial não, né? Ótimo, Denise. Então, dito isso, nós nos conhecemos, né? Nós somos lindos e maravilhosos. Então, vamos lá. Quem é Denise Santos Silva?
Ai, nossa, quem sou eu? Bom, já falei a minha forma física, né? Para vocês verem. E, bom, aí efeito de currículo... Atualmente eu estou graduanda do curso de serviço social, finalizando o curso. Tenho formação técnica em comunicação social, técnica em logística. Sou consultora em audiodescrição também. E sou ativista na causa das pessoas com deficiência, em especial as pessoas com deficiência visual, né? Mulheres. Eu faço parte do projeto Mulheres de Visão aqui em Teresina. E também faço parte do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que é a nível nacional. E faço parte do coletivo de assistentes sociais com deficiência do Brasil.
Eu acompanho você no Instagram e sei que você é uma mulher que gosta de viajar muito, né? Uhum. Eu até fico lhe seguindo direto para não perder nenhum momento ali.
Agradeço.
Então, é até uma curiosidade minha, mas acredito que de muitas pessoas em conhecer como ocorre essa logística, das pessoas com deficiência que viajam e como ocorre esse translado, se existe uma inclusão, durante essa locomoção, né, em aeroportos, em rodoviárias.
Bom, como você falou, eu já viajei algumas vezes e eu posso dizer que cada vez é uma experiência nova. Assim, da boa até a horrível, né? Até a pior. Mas, no geral, levando em consideração toda a logística, desde a hora de você, tipo, adquirir a passagem até você chegar lá no seu destino, acontece muita coisa. Bom, eu sou usuária de passe livre, né? O que a gente tem um programa aqui do governo, tanto federal como estadual, do passe livre para as pessoas com deficiência. E eu já viajei algumas vezes pelo passe livre e tive péssimas experiências. Assim, no geral, a parte mais difícil é para você adquirir a passagem, porque as empresas de ônibus, elas botam muito empecilho, né? Botam muito empecilho para você adquirir. Primeiro, eles dizem que é só tal dia em tal hora. É a hora que eles decidem, é o dia que eles decidem. E aí, de certa forma, algumas vezes você não tem muito o que fazer, né? Fora que no, eu não sei em outros pontos rodoviários, mas aqui em Teresina, o acesso arquitetônico, né? É bem inacessível. Eu sozinha não consigo fazer muita coisa ali. Daí também já entra a parte da logística, né? Desse acesso ao bem e ao serviço.
Sim. Sim.
Agora sim, com relação ao translado em si, aos ônibus e tal, eu posso dizer que eu tive algumas mais boas experiências do que ruins, das viagens que eu já fiz de ônibus. A maioria foram positivas com relação a motorista, aos outros passageiros e tal. Claro que não foi a mil maravilha, porque ainda a gente tem que gastar muita sola de sapato para chegar até lá. Mas, no geral, pelo menos alguns motoristas se preocupam em ir lá onde eu tô, das vezes que eu viajei sozinha, né? O motorista foi lá, tá precisando de alguma coisa, vai descer na próxima parada, quer comer, não sei o quê. Alguns motoristas tiveram essa preocupação. Não todos. Mas vamos falar de coisa boa também, né? Não só coisa ruim. Então, a coisa boa que eu poderia dizer é essa. Algumas empresas de ônibus têm profissionais bons. Bons profissionais. Não vou dizer que são ótimos, que eu estaria mentindo. Mas tem bons profissionais. Já outras têm péssimos. Péssimos funcionários. E, bom, falei dessa experiência de ônibus, de avião, não tem passe livre para avião.
Não tem passe livre para viagens aéreas, né?
Não, infelizmente. Mas eu não sei se é pelo fato de ter sido pago, mas das vezes que eu viajei de avião, eu fui muito bem acolhida. De quando eu adquiri a passagem. Que tem, eu não sei se é em todas as empresas aéreas, mas no ato ali que você vai fazer a compra, já tem como você colocar a observação se é pessoa com deficiência ou não. E aí eu coloquei essa observação. E, tipo, eu comprei com antecedência, né? E depois, quando já estava próximo da viagem, eu fui ligar para a empresa para confirmar os meus dados, confirmar que eu sou pessoa com deficiência, não sei o quê. Então, tudo isso já ficou no esquema, né, lá da empresa.
Questão da comunicação, né?
Isso. Então foi maravilhoso, assim, porque desde o momento que eu cheguei no aeroporto, que eu fiz check-in, eu já tinha uma pessoa me acompanhando. Eu fiz uma viagem sozinha de avião, e foi uma viagem de escala. É escala que chama, acho que é de escala, que você tem que descer e pegar outro avião. E eu fui todo o tempo acompanhada. Então foi uma experiência maravilhosa.
Nossa, que incrível, Denise. E aí, Denise, olha só. Você falou sobre os dias de conseguir viajar na rodoviária. Eu fiquei me questionando sobre isso. É mesmo isso que acontece? É um dia só que você tem para viajar e retornar. Não existe essa flexibilização nos dias para as pessoas com deficiência?
Eu acredito que varia. Acredito não, varia muito de empresa para empresa. Eu já tive várias experiências, porque tem uma que é bem flexível, que eu cheguei lá, que era para tal dia, e tinha a passagem. Eu indo em tal dia e eu voltando em tal dia. Também dá para tirar e de volta, né? E deu super certo. Já a outra, só tinha um dia na semana. E, inclusive, essa foi a pior experiência que eu já tive. Eu tive que brigar mesmo. Inclusive, eu fui lá na NTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que tinha um ponto deles lá na rodoviária mesmo. Eu
Sim.
achei muita falta de consideração, sei lá o quê. Eu fiquei muito chateada, porque, tipo assim, eu ia fazer uma viagem e eles disseram que pelo passe livre só seria na quarta-feira. Mas eu não queria voltar na quarta-feira. Eu ia na quarta, mas eu não queria voltar na outra quarta. E aí rolou essa confusão, né? Eu disse, moço, mas eu não vou voltar na quarta-feira. Como é que eu vou sair na quarta e voltar na outra quarta? Tenho dinheiro para passar uma semana fora. O evento que eu vou acaba no domingo e eu quero voltar no domingo ou na segunda, no máximo. Não, pois você só vai por aqui se você for. E voltar, for na quarta e voltar na outra quarta. E o pior é que o lugar que eu ia só tinha esse ônibus, só tinha essa empresa que fazia direto.
Falta de humanidade total, viu?
É horrível, porque, tipo assim, se eu fosse pagando, tinha ônibus todos os dias.
O
Então
absurdo saiu.
aí eu fiz assim, eu fui nessa empresa carnice que eu odiei a viagem, um ônibus super horrível. E na volta eu peguei dois ônibus. Eu fui de Aracaju para Salvador e de Salvador vim para Terezinha. Não indico a ninguém.
Além dessa dificuldade, qual outra você enfrentou assim durante o translado?
Bom, já passei por algumas dessas dificuldades de falta de atenção do motorista. Ah, tem uma coisa que é com relação a viagem de ônibus, né? Que é bem chato para nós que somos cegos, né? Cegas. Que é a questão de não saber onde a gente está exatamente. Porque assim, eu sei de onde eu saí e eu sei aonde eu vou chegar. Só que eu não sei aonde o ônibus está parando. Então, toda vez que o ônibus. E quando são viagens muito longas, os ônibus param em várias cidades, em vários lugares, né? Então, daí a gente tem que ficar perguntando: que cidade é essa? Que cidade é essa? E tipo, dentro do ônibus, perguntando para os outros passageiros. E às vezes nem os outros passageiros sabem, na maioria das vezes. Não sabem. Então, essa é uma questão, para mim, é uma falta de acessibilidade para todo mundo, principalmente para mim, que não tem uma visão, né? Porque quem enxerga pode estar vendo as plaquinhas que aparecem na
Na roda
BR.
na BR, bem-vindo Aracaju. Bem-vindo.
Exatamente.
E aí
Então,
você
aí a gente só fica sabendo mesmo quando chega no seu destino.
Aí
Então,
você tem que perguntar pro Google, né? Google Maps.
exatamente, eu ficava. Quando a internet pega, né?
Na
Quando
internet
a
pega.
internet, eu ficava atualizando para mostrar a localização.
Entendi, Denise. Então, a pessoa com deficiência tem que procurar seus meios, tem que muitas vezes até conversar com uma pessoa estranha, né? Depende disso, ao invés de ter essa autonomia, né? De saber onde está. Outra coisa, Denise, não existe nenhum um roteiro de viagem, um guia, digamos assim, um guia adaptado, ou até mesmo uma plataforma digital para você poder acompanhar com leitor de tela os locais por onde você está passando. Não existe isso, Denise?
Não, que eu saiba, não existe, infelizmente. Até mesmo para você adquirir a sua passagem, tem que ir lá no check-in, lá na rodoviária, coisa que pessoas que não têm nenhuma deficiência e que vão pagando, pode fazer por um simples aplicativo, né? Para
Então,
nós, não. A gente tem que ir até lá, aguentar
isso.
desaforo de funcionário, como esse aí que eu tive que aguentar. Porque nem todos os funcionários são humanos, digamos assim, no sentido mais simples da palavra, porque é falta de humanidade mesmo, muitas vezes.
Vamos agora para a nossa última pergunta, e agora eu queria ouvir assim a sua opinião mesmo. Na sua opinião, você como mulher profissional, usuária, né, dessas empresas de turismo, quais as medidas do poder público ou da iniciativa privada poderiam contribuir para a melhoria na inclusão das pessoas com deficiência no âmbito do turismo?
Bom, com relação ao poder público, investir mais em acessibilidade arquitetônica, né, no, nos espaços de turismo, tanto nas próprias rodoviárias e aeroporto, como nos próprios lugares de turismo. Porque, tipo assim, se eu quero ir tal praia, em tal lugar que eu ouvi falar que é muito boa e tal, mas eu chego lá não tem acessibilidade nenhuma. Pode ser a praia perfeita para qualquer pessoa, mas para mim vai ser uma experiência horrível, né? Porque ali eu não vou encontrar acessibilidade nenhuma, eu não vou poder usufruir daquele espaço, como as outras pessoas. Então, investir em acessibilidade arquitetônica desses espaços públicos é o ideal. Tanto arquitetônico como na questão de dispositivos, né? Aplicativos. Hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo. Então, aplicativos de fácil acesso, né? Porque também não vai ser qualquer aplicativo. Aplicativos acessíveis que permitam que a gente tenha essa autonomia na hora de escolher para onde eu quero viajar, ou enfim, qual lugar que eu quero e tal. Acredito que isso entraria como uma ação do poder público. Já do privado, essas empresas também investirem em aplicativos acessíveis que façam descrição, né, dos lugares, dos metrôs de São Paulo, por exemplo. A gente sempre ouve falar, né, ou na TV, alguma coisa assim, aqueles metrôs que aonde ele passa, nos terminais que ele passa, tem aquela vozinha, né? Programa de voz que
Isso.
avisa aonde você tá, qual é a parada e tal. Isso seria
Sim.
ideal para nós também.
Avisa até quantos minutos, né? É para embarcar, para sair, né? Para chegar.
Exato. Acho que isso aí seria muito bom para nós, nesses ônibus que fazem essas viagens rodoviárias. Outra questão, que essa é fundamental, acho que seria até a principal, o início de tudo, que é as empresas investirem em capacitação para os seus funcionários no que diz respeito à acessibilidade atitudinal, né? Porque eu acho que a partir da acessibilidade atitudinal, todas as outras vão ser supridas, porque, tipo assim, eu posso não ter um espaço muito acessível, mas se eu tiver uma pessoa que tem essa observância, né, da minha especificidade enquanto mulher cega e tenha essa habilidade de estar ali me auxiliando, eu acho que a falta de acessibilidade arquitetônica, que a princípio foi bem prejudicial para mim, já não vai ser mais tanto. Não é isso? Então, investir também nessa questão da qualificação profissional dos funcionários. E o que mais? Outra coisa que eu acho bem interessante, eu não sei se existe em algum lugar, mas pelo menos das vezes que eu viajei, não vi em lugar nenhum. É porque, assim, dentro do ônibus, a única pessoa da empresa é o motorista. Todo o resto são passageiros. Eu acho que se tivesse pelo menos mais uma pessoa que pudesse auxiliar, né, para não ficar tudo assim por conta do motorista, acho que seria bem interessante, porque o motorista já está preocupado ali em dirigir, né? Tá atento às estradas e tudo, e quando desce, ou quando para, todo mundo desce. E aí, para voltar, será que tá todo mundo aqui e tal? Então, acredito que seria uma boa também.
Verdade, Denise. É mesmo. Porque assim, as pessoas com deficiência, elas têm um grau de autonomia. Cada um tem, né? E é preciso ser respeitado, né? Então, Denise, foi um prazer imenso lhe conhecer mais, né? Porque eu já lhe conhecia, já lhe acompanhava nas redes sociais. Quem quiser lhe conhecer mais, Denise, fale aí suas redes sociais.
Bom, meu arroba Denise com dois N's, Santos com dois T's, o arroba do Instagram, né? E no Facebook, Denise Santos.
É, o turismo está longe de oferecer serviço de forma igual para pessoas com e sem deficiência, mas o jeito é trabalharmos juntos, né? Enquanto a gente solicita o que cabe ao poder público e às empresas daqui, tem PCD sendo protagonista da mudança do lado de lá. É o caso da Simone, cofundadora da Vila Acessível, que é uma agência de turismo especializada em capacitar profissionais para atender esse público com qualidade. Bora conhecer? Quem entrevista a Simone é o David. Vai daí, Bob!
Olá, estamos aqui agora conversando com Simone Freis, a empresária dona do Vila Acessível. Eu sou David Monteiro, homem negro, não retinto, cabelos e olhos pretos, né? Estou vestindo uma camisa rosa, com detalhes brancos na manga e o nome da marca da camisa também em branco. E estou usando um fone branco, né? Vamos conversar a entrevista agora com Simone Freire, minha amiga, que eu gosto muito, a empresária do Vila Acessível. Queria primeiro, Simone, que você se apresentasse. Quem é Simone? Para todos saberem aqui.
Meu nome é, né, como ele falou, Simone. Eu sou uma das diretoras fundadoras da Vila Acessível, que é o grupo de viagem e lazer acessível. Eu sou morena clara. Eu tô com um óculos escuro na cabeça. Tô com um brinco de porte médio. Tenho um olho azul escuro e tô com uma camisa preta. Né? Aqui o ambiente que eu estou é o quarto e dá para ver, né, além da cadeira aqui que eu estou sentada, uma parede com um quadro próximo da minha cabeça.
Quando começou o Vila Acessível e como surgiu?
O Vila Acessível, David, começou a partir da minha vontade de querer viajar depois que eu me tornei pessoa com deficiência. Né? Eu sempre trabalhei assim com eventos assim mais religiosos de igreja, mas eu sempre gostei muito de viajar, dessa parte de lazer. Como eu enxergava, eu tive muita dificuldade na questão do turismo acessível, para ter aquela mesma autonomia, independência. E aí eu comecei a fazer pequenos grupos, né? De pessoas com deficiência, de sala de recurso, fazer alguma coisa nesse sentido.
E qual foi a primeira viagem do Vila Acessível? Qual o primeiro passeio desse
Primeiro
grupo?
passeio que nós fizemos enquanto Vila Acessível foi para Caraguá, foi uma praia aqui em São Paulo. E aí a gente foi. E aí eu fui começando, aí eu já tinha aquele olhar empreendedor, assim, o que realmente precisa, o que a pessoa com deficiência visual precisa dentro de um passeio, o que que ela precisa dentro de um restaurante. E aí, a partir desse passeio de Caraguá, aí vieram esses vários outros aí que a gente foi fazer.
Conte aí para nós do Datalab aí, o que é o Vila Acessível, né, para todo mundo estar tá sabendo.
Vila Acessível, ele começou com a proposta, né, de um grupo de viagem acessível, né, com uma estrutura bem pequena, bem pequena. E hoje nós somos uma agência de viagem, né, uma agência de turismo, e nós trabalhamos com capacitação de todo o trade turístico, todos que são envolvidos, que vão receber nosso grupo, que vão receber as pessoas com deficiência visual. A gente aplica um treinamento para o atendimento ser acessível e inclusivo, né? E aí a gente trabalha com organização de eventos, organização de viagens. Antigamente era só viagens em grupo e hoje nós estamos com a viagem para o deficiente visual viajar sozinho, de maneira que ele tenha autonomia, tanto quanto a gente oferece no grupo. Então, é uma agência hoje, nós somos uma agência especializada no turismo acessível, né? A gente atende todo mundo, pessoas com e sem deficiência, mas a gente tem um foco, um atendimento diferenciado para pessoas com deficiência visual.
Você disse que atende vários grupos, né? E é especialista com deficiência visual. Vocês já tiveram outros deficientes no passeio?
Sim.
E qual foi a tipo de deficiência?
Não pode, né? Então, a gente não pode limitar, mas a gente já teve cadeirantes e surdos no nosso grupo. Inclusive, a ideia logo, logo é começar um trabalho também nesse sentido, especializar em outras deficiências. Eu estou com um grupo já de surdas. Estamos aí já próximo para fazer a viagem, né? A gente, você mesmo sabe, você que viaja com a gente não segrega, né? Então, a gente inclui o máximo de pessoas que der para a gente inclui, né? Então, mas eu estou estudando ainda, porque não é uma coisa que eu vivo dia a dia, né? O Vila Acessível surgiu daquilo que eu vivo dia a dia.
Quantos estados vocês já passaram? Qual foi o mais difícil com a acessibilidade? Qual a deficiência que, para você, nos locais que você já viu, mais precisa de acessibilidade?
Então, em relação assim, ao estado que eu tive, bastante dificuldade, foi o Rio de Janeiro, a gente foi para Arraial do Cabo, e a cidade, assim, eu posso dizer assim, estava muito lotada. Então, o que acontecia? A demanda estava muito grande para o período turístico. Então, assim, a gente não conseguia ter aquele atendimento que teve com qualidade. Ficou um atendimento cansativo, porque as pessoas, além do nosso grupo, tinham que atender outros grupos que estavam. E a gente sentiu muita demora no atendimento. Então, assim, a gente sentiu um pouco de dificuldade. Mas eu não falo que foi pela cidade. Na época, nós estávamos com 80 turistas, né? E só uma dos quiosques que eu estava, nós estávamos com mais de 180 turistas espalhados. Mas, por exemplo, a gente teve agora, né, recentemente em Natal, estava mais lotado, mas a empresa, assim, ela não teve tanta dificuldade para o atendimento. Quanto à deficiência, desde, eu acho... Porque, assim, o deficiente visual, o nosso foco, né, a nossa necessidade, ela é muito voltada para a comunicação. Né, a gente não tem essa questão do olhar, de saber ali o que o garçom está querendo dizer. Se ele vier falar com a gente consegue entender. Agora, o que eu acho de mais limitante é a pessoa com deficiência física, usuário aí de cadeira de roda. Porque, por exemplo, lá em Arraial do Cabo, todas as praias que nós fomos, a Praia Grande, por exemplo, você tem que descer uma escadaria, não tinha rampas. Nem toda praia possui uma cadeira anfíbia, que é a própria para o cadeirante ali na praia também. Tem um pouquinho também, tenho estudado um pouquinho sobre autismo, né? Então, eles têm um temperamento também próprio, tem alimentação própria, nem sempre o que eles querem comer, tem ali um quiosque que a gente vai colocar no ponto de apoio. Assim, tem turistas que vão, né, é muito preso à questão da deficiência. Então, ele já vai travado, né, ele vai com medo, porque ele não sabe como vai ser a equipe de apoio. E realmente é uma coisa mais complicada, né, você copiar, né, confiar naquelas pessoas. Você está indo para um lugar que você não sabe como você vai ser servido, como que vai ser o seu trajeto.
É o que eu sempre digo, né? Eu acho que se uma cidade estiver acessível para uma pessoa com cadeira, para um cadeirante, está acessível para todo mundo, para uma gestante que não pode subir uma escada, uma mãe com um bebê, com um carrinho, um idoso, ou até um próprio deficiente momentâneo, né? Que é aquela pessoa que foi jogar bola ou se machucou e está ali, né, usando a muleta. Isso. E tem a rampa.
A deficiência física, né, a porta tem que ter um tamanho para entrar a cadeira de roda. Mas é bem o que você falou, se ela está acessível para atender uma pessoa usuária de cadeira de roda, né? Ela vai estar acessível para as outras deficiências também, entre aspas, porque nem todo mundo tem a comunicação e consegue se comunicar com uma pessoa com deficiência visual. Há um travamento nesse sentido, né? Aquelas histórias. A pessoa vai, encontra o David, que está acompanhado de uma pessoa que enxerga, aí ele confunde a deficiência, ele acha que o David não fala, não ouve, então ele conversa com a pessoa que está do lado. Tem toda essa questão, mas é mais comunicação, né?
Você sabe mais ou menos quantos estados já passou e quantos turistas já passou com no Vila, mais ou menos?
Né,
são 10 anos, não é isso?
10 anos, infelizmente, aí com a pandemia, mas hoje já tivemos mais ou menos uns 5 mil turistas que passaram por nossos eventos. Agora, estados, eu falo para você, a gente pecou um pouco ainda, nós não atingimos ainda a região norte. O restante aí, pelo menos um aí, centro-oeste, sudeste, sul, pelo menos a gente já passou em algum desses daí. Agora no norte, é um projeto que a gente está para 2022, atingir a região norte. Mas eu não sei te precisar quantos estados aí a gente já passou. Um pouco antes da gente entrar nesse período de pandemia, nós estávamos com um projeto de sair, né, para fora do país, fazer alguns roteiros mais próximos daqui. Elas têm Montevidéu, Argentina, Portugal. Né, são destinos aí que a gente quer fazer. Né? Eu acho que é importante ressaltar que a diferença do Vila Acessível é que a gente vai antes, eu como pessoa com deficiência visual, eu vou antes, conheço todo aí o trajeto que será proposto, o roteiro que será proposto. Eu falo que eu sou a cobaia, né? Vou antes, a gente fecha os restaurantes, dá treinamento para o pessoal que vai nos atender em hotel, em restaurante, nos bares.
Vou fazer meu curso de guia receptivo para receber vocês do Vila Acessível.
Então faça aí, porque a gente, né? A gente inclusive é assim, não que a gente trabalhe só com pessoas com deficiência, mas a gente quer mostrar, né, essa questão do trabalho da pessoa com deficiência como guia, né, eu como agente de turismo, e aí eu acho que essa é uma necessidade que tem no turismo, né, as pessoas com deficiência visual, tem gente que não entra porque acha que não vai dar conta, porque tem medo, não, gente, dá para trabalhar, dá para fazer umas adaptações e trabalhar. Procurem Vila Acessível, vamos se especializar, vamos ajudar um ao outro aí, vamos crescer nessa. Eu acho que tem muito a crescer o turismo nessa questão de pessoas com deficiência.
Deixa aí as redes sociais do Vila Acessível para quem quiser procurar.
No Instagram nós estamos como Vila Acessível. Vila Acessível é VILACESSIVEL. E para quem quiser falar direto comigo, conhecer um pouquinho mais do projeto, o DDD é 11, telefone é 98419-7568.
Muito obrigado. Eu agradeço pela sua disponibilidade. Muito, muito obrigado mesmo por você estar aqui, por disponibilizar seu tempo.
Eu agradeço você a oportunidade. Que legal que a Talab teve esse olhar, né, para esse tema que é tão importante. Parece, né, as pessoas esquecem um pouco esse tema, mas é um tema super importante porque todo mundo tem direito, né? É um direito que a gente tem a lazer, a turismo.
Obrigado. Deixa uma frase para todos aí. Nada sobre nós sem nós, né? Sim, nada para as pessoas com deficiência sem a pessoa com deficiência para estar ali.
Acessibilidade atitudinal. Você conhecia essa? É a ideia de perceber alguém sem preconceito, estereótipo ou qualquer outro tipo de discriminação. Todo tipo de acessibilidade passa por esse conceito, porque é a partir dessa atitude que a gente começa a superar as barreiras da desigualdade. Se você que está assistindo a uma pessoa sem deficiência, cabe a você aprender sobre acessibilidade e exigir políticas públicas para que nós, PCDs, possamos ter um dia a dia igual ao seu, podendo ter acesso à cidade, à rua, às viagens e rir. Bom, o papo tá dado. E a gente pode trocar mais ideias pelas redes sociais do Datalab. É só pesquisar @datatecamilab no Instagram, no TikTok e no Twitter. Ganhei.